Eu tiro o chapéu para o trabalho de vocês, mas eu preciso também da ajuda de vocês para a gente bem representar o nosso povo humilde que precisa da ajuda dessas informações. Então, quero agradecer imensamente vocês. Eu sei que já está terminando o meu horário, mas é sobre um projeto de lei meu, número 6, na qual eu coloquei o nome de rua do seu Valdete. Valdete Manuel da Silva. Eu tenho a honra de submeter a essa Casa de Leis o nome do seu Valdete para quem fica emprestado para uma rua de Naviraí. Um senhor humilde, trabalhador, comerciante que foi. Tenho certeza que as pessoas mais antigas da nossa cidade vai saber que a Estrada do Caiuá, um pedaço ali, ficou reconhecido como o bairro do João Valdete. Então, esse pai, esse comerciante, esse trabalhador, esse lutador que venceu lutando em nossa cidade, vai emprestar o nome dele em sua homenagem a uma rua de Naviraí. Não poderia deixar de agradecer à família que se mantém inteira aqui dentro de Naviraí. Professores, comerciantes, pais, mães, trabalhadores como nós. Então, assim, minha homenagem hoje ao seu Valdete e os meus agradecimentos à Associação Comercial. E muito obrigado a todos os ouvintes e as pessoas que estiveram presentes nessa Casa de Lei. Tenham todos uma boa tarde.
Gostaria de convidar o vereador Dr. Ederson Dutra para fazer uso da palavra por 5 minutos. Gostaria de convidar o vereador Josias de Carvalho para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, senhores presentes, mais uma vez aqui agradecer a presença da Associação Comercial, em nome do senhor Mário Sacuno, agradecer a presença do Bruno, nosso amigo particular, Toninho Móveis, né Toninho? Obrigado pela presença. E Monteiro, com a esposa Isa, o Mário do Gesso, como conhecido, né? Obrigado pela presença. Gostaria aqui de dar um recado aqui à nossa população. Nós tivemos ontem numa reunião ali no Mercadão, juntamente com o prefeito Zauri e também a vereadora Rosângela, uma reunião importante onde o pessoal, a diretoria do Mercadão, solicitava apoio do poder público, do prefeito, no que tange a um festival de tira-gosto, né, que será no dia 13 e 14 de abril, das 17 às 23 horas. Estava lá o presidente, o Adão, presidente do Mercadão, né, que também nos falou da importância ali desse primeiro festival gastronômico, e nós juntamente ali reforçando, dando apoio a essa diretoria, cobramos o prefeito, e o prefeito fez um compromisso de estar dando esse, dentro, né, das solicitações, todo o apoio possível, né. Mas eu gostaria de dizer também à população que às vezes nós aqui discutimos e tudo isso, na verdade, a gente pretende ver o bem, né, responder aqui às expectativas, aos anseios da nossa população de Naviraí. E às vezes exaltamos, né, nós nos exaltamos aqui, uns mais, outros menos, mas todo mundo querendo ser o mais justo possível. Agora temos que entender também que o prefeito é uma pessoa com os pés no chão, não é prefeito oba-oba, né? Nós já tivemos aqui no passado uma experiência amarga, difícil, né? E hoje a casa, eu sempre digo isso, está sendo colocada em ordem. Nós temos leis de responsabilidade fiscal, né? O prefeito queria fazer um monte de coisa, quer, mas não pode, né? E não tem, no momento de crise econômica, no momento de crise política, né, onde muitos valores são trocados, os grupos enfraquecidos, né, hoje todos os grupos são enfraquecidos, estão enfraquecidos, né, e existe a burocracia, as limitações, a vontade é muita do prefeito de estar a todo vapor. É óbvio que ele está trabalhando para isso, está organizando. Eu sempre uso como referência nosso saudoso Euclides, que foi um ano e 8 meses para as coisas começarem a acontecer no município. Eu acredito que a partir de julho, se Deus quiser, coisas boas estarão acontecendo nesse município. Eu sempre falo, olha, a palavra tem poder e a negatividade é horrível. Quando proferimos palavra, querendo denegrir, querendo maltratar, desrespeitar, né, com truculência, isso não vai a lugar nenhum, não resolve nada na base da pancada, não resolve. Né? O que resolve, né, é a gente tem que ter esperança, a gente tem que acreditar. Né? Eu acho que nós já crucificamos aqui o prefeito, né, logo assim que ele tomou posse. Né? Então, eu acho que o que falta um pouco também é de compreensão, né? Nós somos imediatistas, queremos ver as coisas acontecendo. Né? Está faltando remédio? Falta remédio, mas não como passa o que falta. Tem remédio, mas às vezes compra um lote, aquele lote acaba e tem a questão burocrática, tem que ser licitado, leva tempo para isso, há todo um processo, né, e acontecem esses atrasos. Agora, não estamos justificando nada aqui, o prefeito, é óbvio, tem que resolver essas questões juntamente com a sua equipe, né, de não deixar faltar a medicação, porque as pessoas mais carentes de fato sofrem, porque eles não têm como comprar o remédio, e aí tem que ir na farmacia. Então o prefeito tem que estar atento a isso, chamar a sua equipe, né, e trabalhar para que esse processo licitatório, né, tenha agilidade. Eu concordo com isso. Agora dizer que está faltando tudo, que não tem nenhum remédio, pode faltar, mas não tem nenhum remédio. Tem remédio lá, né? Às vezes falta um, falta outro, né? Mas sempre tem alguma medicação, sim. Né? Eu não posso passar para a população uma imagem, né, de que então não tem remédio, não tem médico, não tem mais nada. Eu acho que não é bem assim. Tem médico na Santa Casa, né? Os atendimentos têm sido feitos. Eu já disse aqui que nós já fizemos muito mais atendimento do que Nova Andradina. Fizemos muito mais atendimento do que Ponta Porã, né? Então, proporcionalmente, né, nós fizemos mais atendimento do que esses municípios, né? As coisas tá difícil, de fato. A saúde está um caos, mas não é só na Viraí, não. Está um caos no Brasil todo. Obrigado, senhor presidente.
Convido para fazer uso da palavra o vereador Dr. Luiz Alberto Ávila Silva Júnior por 10 minutos, 5 minutos cedido pelo vereador Simon Rogério.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Jaimir José da Silva, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras, público que se faz presente nesta Casa de Leis, saudar aqui o senhor Mário Sacuno, figura importante aí do nosso município, agradecer pela vossa presença, o Mário Melvo também, Mário do Gesso, né, companheiro aí que está hoje à frente da Associação Comercial, também parabenizar pelo trabalho que vem sendo realizado. E eu quero iniciar minhas palavras aqui, a todos que nos ouvem. Primeiro, como, né, nós fomos cobrados e temos sido cobrados aqui nessa Casa de Leis para falar de coisas boas também, né? Falar de coisas positivas. Então, eu estou me policiando a partir de então a também não só fazer as críticas e apontar as soluções que nós entendemos ser possíveis, mas também contribuir, continuar contribuindo com o município e apresentar resultados. Entendo eu que nós vivemos de resultados, né? E somos imediatistas, sim. Nós queremos no menor tempo possível, né? E para falar de resultado, eu quero falar aqui de uma emenda parlamentar do deputado federal Wander Lobé, no valor de R$1 milhão, que foi uma solicitação da gerência de obras, da prefeitura, nossa solicitação no ano passado, na última vez que o Wander esteve aqui, junto com o Zeca, enfim, e com a comitiva, assumiu um compromisso de ajudar o município de Naviraí. E naquele momento foi relatada a situação do nosso parque rodoviário, o nosso maquinário, os caminhões, enfim, a situação que o município tinha para conseguir arrumar as estradas rurais, arrumar os problemas, as erosões dentro do município. E foi solicitado alguns equipamentos e nessa negociação, nessa conversação com o deputado Wander, nós conseguimos garantir aí uma emenda de R$1 milhão através do Ministério da Agricultura, que vai ser utilizado para comprar uma escavadeira hidráulica de 21 toneladas, aquela maior que tem, de esteira, uma pá carregadeira na ordem de R$370 mil e um GPS daquele profissional, aquele mais caro que tem, porque a prefeitura até então não tinha esse equipamento. A escavadeira hidráulica, eu acredito que a prefeitura não teve, nunca teve, é uma de grande porte que vai adiantar muito o serviço, tanto na recuperação das estradas rurais, quanto na recuperação dos processos de erosão que nós temos enfrentado aqui no município, dentro do limite da cidade. Então, dizer que é compromisso assumido pelo deputado Wander e cumprido agora, a proposta já está cadastrada no sistema, correr agora com o processo para poder ter a liberação e empenho dessa emenda o mais rápido possível. Além de outros R$500 mil que nós estamos discutindo a colocação lá naquelas ruas onde não tem asfalto ainda, acima do mercado Chama, lá no Jardim Paraíso, e outras ruas ali perto da creche Irmã Zezé. São três ruas ali que também não tem o asfalto ainda, para poder atingir o mais rápido possível 100% de asfalto no nosso município. Quero falar aqui também do organograma, mais uma vez, né? Eu a cada semana tenho vindo cobrar a prefeitura para que seja posto em prática aquilo que foi colocado em discurso, né? O discurso da campanha eleitoral, ele precisa ter valor, ele precisa ser validado através das ações. Nós entendemos que não dá para praticar mais uma política onde na época eleitoral você discursa e faz um belo discurso e belas propostas, e quando tem a oportunidade de colocar em prática essas propostas, não faz nenhum esforço nesse sentido. Então, não dá para admitir. Isso descredencia a classe política como um todo. Então, o que nós viemos cobrar aqui é o discurso que foi feito. Assim como está rodando, né, no Facebook, no WhatsApp, aí os discursos, né, que foram feitos na época da campanha e que precisam ser cobrados. Essa também é uma forma de cobrança. Relembrar aquilo que foi falado. A gente não pode tratar o período eleitoral como simplesmente uma venda de sonhos e de ilusões, né? Nós precisamos pautar o período eleitoral, e estamos entrando daqui a pouco em mais uma eleição, com propostas concretas, com algo que é viável e que é possível ser colocado em prática. E se tendo a possibilidade e a oportunidade de colocar as propostas em pauta e em prática, precisa haver um esforço da administração nesse sentido. Então nós viemos mais uma vez falar do organograma e vamos apresentar os primeiros dados. Nós solicitamos oficialmente da Gerência de Recursos Humanos e pegamos esses dados ontem à tarde. E aí eu queria expor aqui
num sentido amplo ainda, para a população que nos ouve, o porquê que nós estamos cobrando a reforma administrativa e a redução dos cargos comissionados. Porque esses cargos comissionados, hoje, para a prefeitura, eles representam